Seguimos com o Jornal da USP no ar, primeira edição para você até às 9 da manhã com as principais notícias do dia. A gente vem apresentando, acompanhando o trabalho da Rede de Pesquisa Solidária, uma reunião de especialistas de diversas áreas que vem contribuindo na discussão sobre políticas públicas neste momento de pandemia. E eles fecharam mais uma nota técnica de número 30, vejam só. E neste momento, qual é a discussão? Vacina. E a pergunta, por que falta vacina no Brasil? Então a gente vai explicar um pouquinho como é que o Brasil, infelizmente, está na contramão mundial. Quer dizer, não desenvolveu estratégia de compra antecipada de imunizante. Vem se colocando contra a suspensão temporária das patentes de vacinas. Então, tudo isso tem nos colocado numa situação muito difícil, quando o Brasil poderia estar agora, né, vacinando um número muito maior da população prioritária. E eu converso mais uma vez aqui no Jornal da USP no ar com Fernanda Denegri. Ela é pesquisadora do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, e participa da Rede de Pesquisa Solidária, doutora em Economia pela Unicamp e pós-doutorado no MIT. Fernanda, bom dia, bem-vinda mais uma vez.
Bom dia, obrigada pelo convite, bom dia a todos.
Fernanda, é o assunto, né? É o assunto do momento. As pessoas só falam nisso, só se preocupam com isso. Quando vamos receber a vacina? E duas doses, não é? Nós temos pelo menos duas vacinas no Brasil que necessitam de duas doses. E a pergunta que vocês abrem essa nota técnica, por que falta vacina no Brasil? Nós teríamos condições de estar numa situação melhor?
Nós poderíamos estar sim. O problema da falta de vacina, ele é um problema crônico no mercado mundial de vacinas. Então, era previsível que numa situação de pandemia a gente fosse enfrentar, o mundo todo fosse enfrentar esse problema. Só para localizar, primeiro é um problema global mesmo, né? O mundo aplicou em 2019 5,5 bilhões de doses de vacina. Para acabar com a pandemia, a gente precisa vacinar 70% da população, o que significa aplicar 11 bilhões de doses, né? Levando em conta que são duas doses por pessoa. Então, isso significa que a gente vai ter que ampliar a capacidade mundial de produção de vacinas, e a mesma coisa vale para o Brasil. O Brasil poderia estar muito melhor se tivesse feito compras antecipadas. Os países que fizeram isso dispõem hoje de um maior número de doses. A gente teve várias coisas que a gente poderia ter feito ao longo desse caminho que a gente não fez e que talvez nos colocasse numa situação melhor, dado que não tem outra saída para essa crise a não ser a vacinação em massa.
Bom, o Brasil, e vocês destacam isso na nota, teria condições, disponibilidade, estrutura para aplicar doses das vacinas e de forma muito rápida. Esse é o principal gargalo da vacinação, está no número de doses. Eu quero que você fale um pouco da capacidade de vacinação que o Brasil possuía até então, né? Até esse episódio da pandemia.
Então, esse não é o gargalo, definitivamente. O Brasil tem condições de aplicar essas doses de maneira mais rápida. Você tem unidades de saúde, você tem toda a estrutura do SUS, é possível aplicar. O nosso principal gargalo está na falta de vacina, né, efetivamente. E aí teve várias coisas que o mundo está fazendo e que a gente não fez. Os governos do mundo inteiro investiram pesadamente no desenvolvimento de novas vacinas, o que o Brasil não fez. Os governos do mundo inteiro investiram, inclusive, na ampliação da capacidade produtiva dos grandes fabricantes, de forma que, mesmo que antes da vacina ser aprovada, mesmo antes da vacina passar pela fase 3, você investe na fábrica. Se a vacina não der certo, você vai perder dinheiro? Vai, mas esse custo que você vai ter é muito menor do que o custo da crise. Então, teve uma série de medidas que o mundo inteiro foi adotando e que o Brasil não adotou. Particularmente, a gente poderia ter apoiado as... Tem uma medida que se fala hoje, que até o governo Biden está a favor, que é considerar, que é fazer o licenciamento temporário das patentes de vacinas. Isso pode ajudar, em alguma medida, a ampliar a capacidade mundial de produção de vacinas. África do Sul, Índia, vários países em desenvolvimento fazendo essa proposta desde o início da pandemia, e o Brasil se colocou contra. Essa é uma proposta que pode ajudar a aumentar a capacidade, a oferta mundial de vacinas, então indiretamente beneficiaria o Brasil. Diretamente não. Por quê? Porque a gente não tem capacidade de produção, além do que a gente talvez não tenha nem a capacidade de entregar aquilo que a gente já está comprometido. No Brasil, nós temos dois grandes produtores de vacinas, Butantan e Fiocruz. Ambos entregam para o Ministério da Saúde, nos últimos anos, cerca de 100 milhões de doses de vacina por ano. e o PNI aplica 100, 130 milhões de doses de vacinas por ano. O Butantan se comprometeu a entregar 100 milhões, e está entregando bem, né? 100 milhões de vacinas da Covid esse ano. Então, significa que o Butantan vai mais do que duplicar a sua capacidade produtiva. A Fiocruz, além das 100 milhões que entrega todos os anos de vacina para febre amarela, pólio, etc., se comprometeu a entregar mais 200 milhões de doses de vacina para a Covid, que significa você triplicar a capacidade de produção. E no caso da Fiocruz, a gente não sabe muito bem como é que a Fiocruz vai fazer isso. Se está usando linhas de produção de outras vacinas, se está. Porque a fábrica que a Fiocruz tem para construir, ela está, por enquanto, só no terreno. Então, ela provavelmente não vai ficar pronta a tempo de fazer essas doses.
Agora, Fernando, uma outra questão, um outro aspecto que vocês destacam nessa nota técnica. Não foi um problema de subinvestimento, quer dizer, dinheiro foi destinado para pesquisa, desenvolvimento, ampliação da capacidade industrial e insumos. Isso lá fora, não aqui, é isso?
Aqui não, mas lá fora sim. Não faltou dinheiro para o desenvolvimento de vacina, e foi por isso, inclusive, que a gente teve um desenvolvimento tão rápido, né? O mundo desenvolveu uma vacina para uma doença nova em menos de um ano. Isso é um recorde absoluto em termos de qualquer desenvolvimento de vacina na história da pesquisa clínica mundial, eu acho. Então, teve muito investimento. Os governos do mundo inteiro colocaram mais de 15 bilhões de dólares em pesquisa, desenvolvimento de novas vacinas e na ampliação da capacidade produtiva dos fabricantes. O Brasil não colocou, comprou, só foi fechar o primeiro contrato com a AstraZeneca em setembro, né, a data desse contrato de 8 de setembro de 2020, e com o Butantan, o contrato do governo federal com o Butantan só foi fechado em janeiro, depois de muita pressão, inclusive, do próprio Instituto Butantan e do governo do Estado de São Paulo. Então, a gente entrou atrasado e entrou com pouco recurso. E não é um problema de recurso. Se você olhar para o custo que a pandemia teve em 2020, o governo brasileiro perdeu 100 bilhões de reais em arrecadação em 2020 por conta da crise. Para vacinar todo mundo, mesmo se você levasse em conta um custo de uma dose de 10 dólares a dose, que é uma das vacinas mais caras, está na faixa desse preço, você precisaria de 20 bilhões de reais para imunizar a população brasileira toda. Então, assim, em países muito pobres, você pode dizer que, olha, não tem dinheiro para comprar vacina. Não é o caso do Brasil. O Brasil tem dinheiro para comprar vacina, só não teve, iniciativa suficiente para comprar essas doses antes e para investir no aumento da capacidade produtiva. Mas eu acho que ainda tem o que fazer. A gente pode se mover mais rápido a partir de agora para tentar solucionar essa questão.
Excelente, acho que você já dá o gancho para um outro ponto importante da nota, que é o seguinte: vocês lembram, destacam, que as vacinas devem ser consideradas bens públicos globais. O que é que isso significa? Queria que você explicasse para a gente melhor. E como o Brasil vem se colocando nessa discussão mundial? É o que você disse: quem teve visão, tinha dinheiro para isso, comprou vacina. Porque quem não produz aqui tem que comprar vacina, não tem outro jeito. Apesar da gente ter uma produção importante, como você bem lembrou, pela Fiocruz e pelo Butantan, nós precisaríamos demais para vacinar a população prioritária, não é? Então, teríamos sim que comprar vacinas. Agora, como é que o Brasil tem se colocado nessa discussão se a gente for comparar o cenário mundial?
Então, uma coisa que é bom a gente ter em conta também é que a gente está falando de vacinar a população neste ano, né, que seriam aproximadamente 400 milhões de doses para a população brasileira. Mas é muito provável que a gente precise vacinar para a Covid. Esse é um cenário, isso é um possível cenário, que a gente tenha que vacinar todos os anos. Então, a gente não está falando só de 400 milhões de doses, a gente está falando de 400 milhões esse ano, mais 200 no ano que vem, mais 200 no outro ano. Então, nós estamos falando em aumentar permanentemente a produção de vacinas no mundo e no Brasil. Essa proposta de bem público global é uma proposta que surgiu na OMS, inclusive, que a ideia é você tentar, primeiro, licenciar as patentes temporariamente, mas não só isso, também tem um processo de transferência de tecnologia, porque é difícil produzir vacina, não é uma coisa trivial. Você precisa transferir conhecimento, você precisa que as empresas produtoras façam acordos de transferência de tecnologia efetivos para que você possa aumentar o número de produtores. Já tem dois exemplos nesse sentido. A AstraZeneca tem feito esse tipo de acordo tanto com o Instituto Serum na Índia quanto com a própria Fiocruz. E a Merck, por exemplo, que é uma empresa que desistiu do desenvolvimento de uma vacina própria, Ela está fazendo um acordo com a Janssen, com a Johnson & Johnson, para produzir a vacina da Janssen. Então, não é impossível, é possível que você tenha acordos entre grandes fabricantes para que você possa ter outros produtores nesse mercado, já que a ampliação da capacidade vai ser tão grande assim. E esse é o Brasil poderia se colocar e deveria se colocar em favor dessa proposta, né, de transferência de tecnologia e de ampliar a capacidade mundial por meio dessa suspensão temporária de patentes e por meio de uma efetiva transferência de tecnologia para outros produtores, mesmo que Fiocruz e Butantan não aproveitem isso, porque outros produtores mundiais vão aproveitar e isso pode ampliar a oferta global de vacinas, que é o que a gente precisa.
Agora, Fernanda, por que que o Brasil, de forma equivocada, recusou-se a apoiar a proposta de suspensão temporária das patentes, que é uma proposta feita pela Índia e pela África do Sul, inclusive já apoiada pelos Estados Unidos, né? Na análise de vocês, por que isso está acontecendo?
Aí a gente tem que perguntar para tentar entrar na cabeça desse governo para entender o que que se passa na cabeça deles, né? Mas teve no início do processo, eu acho que isso está aparecendo bastante na CPI, o governo estava apostando em uma imunidade de rebanho pelo contágio, né? Ou seja, você vai ter imunidade depois que matar um monte de gente, depois que contaminar muita gente, o que era uma estratégia desde sempre, avisado por todo mundo, completamente equivocado. Talvez seja isso, mas enfim, não sei dizer por que o governo rompeu com posições históricas, inclusive, da diplomacia brasileira nesse sentido, né?
Agora, a indústria brasileira, ela pode, diante dessa realidade, porque mostrou quais são os nossos pontos importantes que conquistamos até aqui, não é? Nesse sentido de produção e distribuição de vacinas, Fernanda, e também as nossas fragilidades. Nós temos duas possibilidades de vacinas 100% brasileiras, ou seja, a gente não dependeria mais de importação, por exemplo, de insumos para envasar e preparar a vacina aqui dentro, que é, acho que, um ponto que vocês colocam quase no fim da nota. E é importante a gente dizer também, quer dizer, o que a indústria brasileira tem pela frente?
Então, é o que eu acho que a gente é assim, a gente não tem uma indústria privada de vacina no Brasil, certo? Não existem produtores privados de vacina no Brasil. Então, no curto prazo, a gente depende da capacidade de produção de Fiocruz e Butantan. Então, o que que a gente poderia fazer no curto prazo? Primeiro, é ampliar os nossos contratos de compra, comprar de outros fornecedores, inclusive de empresas que ainda não tiveram vacinas aprovadas. Tem algumas empresas, tipo a Sanofi GSK, a Novavax, tem algumas empresas que ainda estão em teste 3, com os quais a gente poderia entrar em contato para fazer novos contratos de compra para 2021, para 2022, para 2023, para os próximos anos. Então, precisa ampliar a contratação privada. No âmbito doméstico, a gente precisa ampliar a capacidade produtiva de Fiocruz e Butantan, e o governo brasileiro precisa ter uma estratégia para isso. Butantan está construindo uma fábrica que deve ficar pronto no final do ano, a gente sabe mais ou menos o que está acontecendo. No caso da Fiocruz, a gente tem pouca informação sobre isso. É preciso ter um plano claro de como ampliar a capacidade produtiva da Fiocruz, porque a capacidade atual não vai dar conta da produção das 200 milhões de doses. No curto e médio prazo, a gente vai transferir a capacidade. A gente já tem o acordo de, ainda não foi assinado, mas vai ter um acordo de transferência de tecnologia da Fiocruz com a AstraZeneca, o que vai ser positivo para a gente produzir o IFA. A gente tem que acelerar isso, acelerar a produção e pensar mecanismos de acelerar a implantação dessa nova fábrica, porque senão a gente não vai conseguir dar conta das vacinas. Então, eu acho que, basicamente, no curto e médio prazo, é comprar mais e ampliar a capacidade produtiva da Fiocruz e do Butantan, que é quem a gente tem. No médio e longo prazo, talvez fosse bom para o país se a gente tivesse uma parte da indústria farmacêutica brasileira também entrando neste mercado de produção de vacinas. Quer dizer, a garantia de fornecimento só a partir de Butantan e Fiocruz nos coloca numa situação que é muito melhor do que diversos outros países que não têm produtores nacionais de vacinas, mas, por outro lado, só são eles e têm uma capacidade limitada. Então, acho que talvez o país se beneficiasse de ter um mix aí de mercado produtor de vacinas mais diversificado no longo prazo. Agora, isso é para o longo prazo. No curto prazo, a gente não tem muita saída, a não ser ampliar a capacidade de produção de Fiocruz e Butantan e comprar mais vacina no mercado internacional.
Eu gostaria de agradecer muitíssimo a participação de Fernanda Denegri, que é pesquisadora do IPEA e da Rede de Pesquisa Solidária, uma das responsáveis por essa nota técnica 30 do grupo de pesquisadores. Fernanda, obrigada e até de uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço. Um abraço e cuidem-se.